Você ouve Jornal Eldorado. Estado Geral, com Diogo Schelp.
Abrindo a análise política da semana, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom, a gente começa com repercussões políticas e econômicas da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que gera um debate, né, se o Estado deve ser gastador ou não. Lógico que o socorro às vítimas é mais que necessário. Mas ontem teve uma fala do ministro extraordinário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, que a gente vai reproduzir aqui para você comentar. Ele afirmou que o governo federal... Primeiro, ele disse que ele não vê assim as cidades provisórias que o governo do Rio Grande do Sul quer construir, 4, como uma boa solução. Ele afirmou que o governo federal estuda pagar famílias para abrigar as vítimas das enchentes no estado. Deu essa declaração ao canal do Barão no YouTube. A gente vai ouvir agora.
O MDS, ele paga nos abrigos R$ 20 mil para cada 50 pessoas para a prefeitura. Fora a questão da alimentação, da cesta básica e tudo mais. Então isso dá R$ 400 por pessoa em abrigos públicos. Eu estou discutindo uma mudança dessa portaria para poder, por exemplo, alguém receber uma família ou uma associação comunitária ter 4 famílias ou 10 famílias. E esses R$ 400 que hoje é pago para a prefeitura poder ser pago para quem abrigar a pessoa. Então, se eu abrigo 4 pessoas na minha casa, né, um espaço que eu tenho, eu vou receber R$ 1.600 por mês, de uma forma solidária. Com isso, a gente tentar trabalhar na perspectiva de descentralizar esses grandes abrigos e fugir dessa lógica das tais de cidades temporárias.
Bom, está aí a posição do ministro. Enfim, como é que você põe isso, Diogo, nesse contexto de gastar ou não gastar?
Pois é, assim, o que a gente vê aí, mais uma vez, nessa fala, é esse embate, né, essa disputa por espaço político em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, não é? Sendo que o que se esperaria é que as autoridades federais e do Estado estivessem conversando as soluções antes de sair anunciando. Então, a impressão que fica, não é, é que um joga uma ideia, o outro vai lá em público e diz que a ideia não é boa e propõe outra, né? Quer dizer, o que se esperaria é que essas soluções, e a melhor solução, aquela que é mais eficiente, inclusive do ponto de vista do gasto público, fossem de fato discutidas anteriormente, nos bastidores, entre as autoridades. Então, esse é um dos efeitos da decisão do presidente Lula de indicar para essa função de ministro extraordinário alguém que tem interesses políticos no Estado, não é? A gente viu várias formas aí de exploração política desse episódio, dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Mais recente é, inclusive, né, a ida dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Estado, né, para fazer aí passeios de jet ski, 15 dias depois do auge da tragédia, né, no momento em que a situação já se acalma um pouco, não é mais seguro para eles, mas usam, obviamente, a situação para fazer críticas ao governo federal e ao governo do Estado também. Além disso, há uma discussão que está acontecendo, e essa, do meu ponto de vista, é mais legítima, que é uma discussão justamente sobre o tamanho do Estado, sobre o papel do Estado em situações, inclusive, de calamidade como essa. E um dos argumentos que tem sido feito é o argumento de que a tragédia no Rio Grande do Sul prova que a defesa de um Estado enxuto, menor, não faz sentido, porque no momento da crise, né, o governador do Estado, que é considerado por essas pessoas como neoliberal ou algo assim, vai lá e pede ajuda do governo federal na forma de recursos, na forma de dinheiro do Estado para ajudar as pessoas. Teve até uma deputada do PSOL que classificou como incoerência, né, alardear o Estado enxuto, um Estado pequeno, e na hora do aperto solicitar que o governo distribua auxílio emergencial e vouchers à população ou que ajude na reconstrução. E teve também quem disse que essa dificuldade de bombeiros, policiais, militares, né, de dar socorro à população, de socorrer as pessoas que estavam ilhadas, por exemplo, a tempo, ou mesmo de impor ordem em meio ao caos, né, com os assaltos e assim por diante, seria uma prova de que reduzir o Estado é um delírio. Na verdade, essas premissas deveriam levar a uma conclusão oposta, né? Justamente a exceção, a situação emergencial, que demonstra o quanto é essencial que o Estado gaste pouco em tempos de normalidade né, e concentre suas energias naquilo em que ele é essencial, indispensável, como a segurança pública e a prevenção de catástrofes, e que o bom gestor, então, deveria seguir a sabedoria popular de que é preciso poupar nos tempos de fartura para enfrentar crises futuras, né? Durante a pandemia da Covid-19, a gente já viu essa discussão. Era uma situação diferente, obviamente, não é uma crise absolutamente de natureza diferente, mas naquela ocasião a gente viu economistas liberais defendendo os programas de auxílio aos cidadãos e também os programas de socorro às empresas para que pudessem, ambos, né, os grupos pudessem sobreviver em meio àquela situação em que a produção, em que a economia se via prejudicada, né? E alguns daqueles economistas, inclusive, usavam, né, uma expressão do Milton Friedman, que foi prêmio Nobel de Economia e um dos expoentes da Escola de Chicago, que usava a expressão jogar dinheiro pela janela do helicóptero, ou seja, despejar dinheiro na economia em situação de crise. Mais uma vez, o contexto em que o Milton Friedman usava isso era diferente, mas a ideia é essa, a ideia de que o Estado é eficiente e deve ser menos inchado, digamos assim, em tempos de normalidade, mas que em tempos de crise ele tem um papel a desempenhar. Então, agora, o problema é que o Estado brasileiro, sob o governo Lula, já estava gastando mais do que podia, né? E agora tem esse desafio aí de ter dinheiro para reerguer o Rio Grande do Sul, né? E é interessante porque o governo já gasta 90% do seu orçamento com despesas obrigatórias, e as despesas obrigatórias, elas vêm crescendo, né, muito rápido, mais rápido que o PIB e mais rápido que a arrecadação. Então, o problema estava colocado. E, na verdade, essa situação, essa tragédia no Rio Grande do Sul apenas comprova, né, que é melhor ter um Estado eficiente naquilo em que ele é indispensável, e nos momentos de crise, então ele entra ali para colocar ordem enfim, e salvar os cidadãos de uma situação que muitas vezes eles não conseguiram prever, não conseguiram se preparar.
É isso, e acaba dessa forma a gente interpretando a partir do seu olhar o que está acontecendo, porque na sexta o vice-governador gaúcho fala que em 20 dias vai ter cidades provisórias construídas, aí o Paulo Pimenta diz que, olha, a gente vai pensar em outras saídas, né?
É verdade.
Vamos falar um pouquinho do cenário internacional. A gente teve a confirmação da morte de Ibrahim Raisi, nessa queda de helicóptero. O que representa para o Irã e para o conflito no Oriente Médio, nessa organização aí do mapa mundi de poderes, essa morte agora confirmada na manhã?
Bom, essas mortes trágicas de presidentes e figuras políticas em qualquer lugar do mundo sempre levantam dúvidas e geram especulações, né? E ainda mais em um país em que as teorias conspiratórias são alimentadas pelo próprio governo, né? Como um instrumento ali de manipulação do apoio popular, do fanatismo religioso. E não está sendo diferente agora com essa morte do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, essa queda de helicóptero que também matou o ministro das Relações Exteriores, né? A informação oficial é que a queda foi provocada por um mau tempo, né, e que as condições climáticas não eram boas, e de fato não eram, porque atrapalharam inclusive o resgate. Mas claro que não faltaram os rumores entre os iranianos sobre a possibilidade de que o acidente aéreo, na verdade, não foi um acidente, né? Vendo de fora, a gente pode achar que os iranianos vão apontar o dedo primeiro para Israel, que tem um histórico aí de assassinar inimigos. Aliás, muito recentemente, em abril, foi isso que aconteceu naquele ataque a uma representação diplomática no Irã, na Síria, né, em que um importante general da Guarda Revolucionária iraniana foi morto. E esse episódio depois levou o Irã a retaliar com o maior ataque que o Irã já ousou realizar contra Israel, usando mísseis, drones, a maioria dos quais foram interceptados aí pelo sistema aéreo israelense. Mas no caso do acidente que matou Raisi, seria muito improvável o envolvimento israelense. Israel nunca chegou ao ponto de matar um chefe de Estado ou de governo, e a morte de Raisi não traria vantagem estratégica nenhuma para Israel, né? Ela não muda os rumos da atitude do Irã em relação a Israel e nem enfraquece a área mais bélica do governo iraniano. Ao contrário, o que pode ser visto daqui para frente, aí sim, Carol, é justamente o fortalecimento dos militares e mais especificamente da Guarda Revolucionária, que é quem pressiona por uma atitude mais ativa aí do país no campo externo, incentivando guerras por procuração e assim por diante. Então, na verdade, o tipo de teoria da conspiração que mais ganhou força entre os iranianos aí nas últimas horas foi a de que a morte de Raisi poderia ter algo a ver com a disputa política interna do país, né? Claro que isso não quer dizer nada sobre as circunstâncias reais do acidente, mas revela bastante sobre o clima político dentro do Irã. Em primeiro lugar, porque o Raisi era extremamente impopular, né? Ele só foi eleito presidente em uma eleição fraudulenta porque o Conselho de Guardiões do Irã selecionou a dedo quem poderia concorrer com ele. A gente pode lembrar aqui de casos aqui muito próximos, né? Na Venezuela isso tem acontecido. Então, o que que eles fizeram? Eles excluíram da disputa dezenas de outros candidatos, inclusive o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. E o Conselho de Guardiões, ele é um órgão formado por integrantes não eleitos, né, e que decidem se as leis aprovadas pelo parlamento estão de acordo com a Constituição e com a lei islâmica. É uma espécie de STF deles, com a diferença que lá quem indica boa parte dos membros do Conselho é o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, que é quem de fato comanda o país, né? E o Conselho de Guardiões não faz nada sem o aval dele. E além de ter se tornado presidente com apoio, né, com a ajuda do Ayatollah e não por um apelo que ele pudesse ter junto à população, o Raisi tem feito um péssimo governo. Então a economia iraniana vai de mal a pior, a moeda, o real vem desvalorizando desde que ele chegou no poder. E mesmo assim o Raisi era considerado um candidato forte para um dia substituir o Ayatollah Khamenei, que recentemente fez 85 anos. O Khamenei comanda, não é, essa teocracia iraniana desde 1989, quando morreu o líder supremo anterior, que era o Ayatollah Khomeini. Pois bem, vejam só quem é, né, agora na ausência de Raisi, né, com a morte de Raisi, quem é o outro forte candidato a suceder o Khamenei. É o filho dele, o Mojtaba Khamenei, né? O Mojtaba, ele tem inclusive uma dificuldade para assumir o posto. É o fato de que o regime iraniano, ele se consolidou como uma autocracia religiosa, mas não como uma autocracia hereditária, né? Foi justamente um regime assim, uma monarquia, que a Revolução Iraniana derrubou em 1979. Então, para se firmar no posto e aí superar esse obstáculo hereditário, né, o que deveria ser uma vantagem, o Mojtaba, inclusive, teria que se cercar não só do apoio dos clérigos, mas também dos militares, o que significaria dar mais poder e influência à guarda revolucionária. E nesse cenário, claro, a segurança no Oriente Médio estaria sendo colocada num risco ainda maior, né? Enfim, para resumir a questão, a morte de Raisi, ela não deve em si mudar muita coisa em termos daquilo que a política iraniana representa para o conflito do Oriente Médio atualmente, mas a gente pode esperar aí grandes mudanças de rumos, grandes mudanças não, a gente deve esperar aí algum impacto, né, de médio e longo prazo por causa dessas disputas internas no Irã.
Bom, outro aspecto aqui no cenário internacional é uma crise entre a Argentina e a Espanha, que o presidente argentino Javier Milei foi lá para uma convenção, um encontro da extrema-direita em Madrid, na Espanha, e num discurso chamou de corrupta a mulher do premier espanhol Pedro Sánchez. A gente vai ouvir aqui um trechinho.
Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar.
Bom, ele falou do socialismo, desse bando de gente que chegou ao poder, e a referência que ele fez foi a um caso aí, que no final de abril o premier Felipe Sánchez esperou 5 dias, pediu 5 dias para pensar se continuaria no governo depois de denúncias de uma organização de extrema-direita de corrupção contra a mulher dele. Enfim, a Espanha já reage também, né, Diogo?
O presidente argentino Javier Milei, ele tem um problema de destempero verbal, né? E já cometeu outras ofensas contra líderes estrangeiros. Ele já ofendeu Lula, já ofendeu o presidente da Colômbia, já fez comentários em relação ao presidente americano Joe Biden. E este último, né, esse último episódio me lembrou aquele em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ofendeu a esposa do presidente francês Emmanuel Macron, né? Só que no caso de Milei não parece que foi algo impensado ou espontâneo, né? Ele estava, de fato, incomodado com críticas que alguns integrantes do governo espanhol, que é socialista, haviam feito contra ele, e ele decidiu dar o troco na própria Espanha, num evento do Vox, que é um partido de extrema-direita, chamando aí a primeira-dama espanhola, Begoña Gómez, de corrupta, de mulher corrupta. Ele não citou ela nominalmente, mas o contexto deixa claro que se referia a ela por causa justamente dessa investigação que você mencionou sobre um suposto favorecimento, né, de uma empresa aérea durante a pandemia, mas o caso, inclusive, foi arquivado pelo Ministério Público Espanhol. É, a questão não é tanto se Milei está dizendo a verdade ou não, mas o problema é que, como chefe de Estado e pelo papel diplomático que um presidente desempenha, ele não pode sair por aí ofendendo outros líderes e se metendo em assuntos internos de outros países. Isso é ruim, inclusive, para a Argentina, né, que vive uma crise econômica enorme e precisa de apoio internacional, não de isolamento internacional. E essa postura do Milei gera isolamento. Primeiro, porque o país precisa de apoio nas organizações internacionais, e segundo, porque a Argentina precisa desesperadamente de investimentos. E a Espanha é o segundo maior investidor na Argentina por causa da proximidade histórica entre os dois países. São 18 bilhões de euros investidos por empresas espanholas na Argentina. E esse número vem caindo desde 2012 por causa de políticas adotadas nos governos de esquerda da Argentina. São políticas que, inclusive, o Milei sempre criticou, né? Então, e o que ele faz? Em vez de agir para retomar esses investimentos, ele cria uma crise diplomática que certamente vai impactar nos negócios.
Muito bem, análise de Diogo Schelp, que está aqui com a gente essa semana diariamente também. A coluna você encontra no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e nas plataformas de áudio. Valeu, Diogo. Obrigado. Até amanhã.
Obrigado. Até amanhã.